E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini. Estamos começando mais um podcast do Analyze Cast, o podcast do Analyze It. E nesse podcast eu trouxe dois convidados para comentar sobre teorias de One Piece. E para isso eu trouxe dois convidados, como eu falei. O primeiro sendo o Roberto, tradutor da Manga Plus.
E aí, pessoal. Obrigado por me receber, Leonardo.
De nada. E também temos o Tassiano do Zona OP.
Opa, galera. Tô aqui, o Tassiano do Zona OP, Guinco Tassiano. Queria agradecer ao Leonardo aí, da qual sou muito fã. Acompanho sempre ali os posts dele, desde antes de ter o canal. Então, tô muito feliz de estar aqui.
Perfeito. E vamos já começar indo diretamente no assunto. Primeiro, começando com o pro Roberto. O que você acha sobre a criação de teoria? Oda é realmente esse Oda gênio que consegue desenvolver esse mundo complexo com vários pontos conectados? Ou, na verdade, na sua opinião, ele vai criando ideias, vai criando novas coisas e vai reconectando com elementos do passado, criando novas narrativas, novos elementos assim que ele... com o avançar da história?
Então, esse é basicamente o principal motivo de treta na comunidade de teoristas de One Piece, que é tentar achar o meio termo entre isso é foreshadow, isso foi pensado desde o capítulo 1, ou bem no começo da obra, ou isso é algo que vem sendo desenvolvido capítulo a capítulo, né, como você bem disse na sua pergunta. Pra mim tem um misto dos dois, né? Se a gente acompanhar as entrevistas que o próprio Oda-sensei mencionou, eu tenho certeza que o Tassiano vai usar várias delas ao longo do podcast. Ele já falou que algumas tomadas de decisão foram feitas ao longo da série e algumas foram pensadas desde o capítulo 1. Por exemplo, o que é o One Piece? Alguns personagens, qual foi o passado deles e qual será o futuro deles? O poder do Luffy, não necessariamente a Hito Hito no Mi, né? Mas a Gomu Gomu no Mi, etc. Isso foi pensado desde o começo. Mas coisas como supernovas, como a entrada de certos membros no bando e outras coisas assim foram decididas capítulo a capítulo. Então, da mesma forma, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio quando a gente vai fazer, ou pelo menos analisar algumas teorias. Eu, pessoalmente, eu tenho muito medo de fazer teorias próprias. A grande maioria das que eu compartilho são ou teorias do fandom japonês, ou algumas que eu acho que fazem muito sentido. Mas eu acredito sim que tem muita teoria que tá muito certa. E não é tanta viagem assim quanto vocês pensam, não.
E você, Tassiano, qual a sua opinião sobre isso? Sobre essas teorias que são muito desenvolvidas na comunidade One Piece? Que a comunidade One Piece é aquela que mais faz teoria de todas as comunidades.
Eu concordo, assim, no núcleo com o Roberto, né? Tem um mistão de coisas que o Oda criou desde o início, que ele preservou, e coisas que ele foi conectando ou fazendo os retcon, como você chama. Ambos os atos, sem deixar a peteca da obra cair, são feitos dignos de gênio, porque ele faz bem. Seja inventando de última hora algo para conectar, ou seja algo que ele guardou por longos anos para revelar, ele faz isso de uma maneira muito coesa, de uma maneira muito... tão bem feita, que tem coisa que, por exemplo, o Oda criou de última hora, que os fãs acham que ele tinha planejado desde o começo. Por exemplo, se já puder dar exemplo, eu já sinto o exemplo que mais me assusta, o Rob Lute. Quando começou o arco de Water 7, o Oda não sabia quem ia ser o vilão. Ele não sabia. O Rob Lute era realmente um mudinho carpinteiro que construía barco e tinha uma pomba no ombro. Ele não era o vilão. Aí o Oda olhou e disse, pô, esse cara tem cara de vilão, hein? Aí criou. Aí no meio do arco ele se tornou um hiper vilão icônico, não só do arco, mas de toda a obra de One Piece, o Rob Lute. E isso foi feito de última hora. Mas se o Oda não aparecesse em mídia dizendo, ó, criei assim, criei no Bamba. Se ele não aparecesse dizendo isso, toda a fandom iria dizer, ó, criou desde o início, ele já tinha planejado, já tava tudo esquematizado. Por quê? Porque é bem feito, você não sente aquela falta de algo, aquela coisa forçada. Eu comparo muito a genialidade do Oda, sim, adiantando Oda gênio, sim, independente de qual rota você escolha, a roda do ele improvisa ou a rota do criou desde do início. Eu comparo muito o Oda como uma criança gênio, trabalhando em uma obra, se empolgando com a própria obra e com o passar do tempo, querendo encaixar mais coisas em coisas que ele já tinha feito. É bem comum mesmo, você começa às vezes uma obra, você mesmo vai escrever um livro, ele começa X, E com o passar dos anos, você vai modificando muito da base que você tem estabelecido no início. Isso é uma prática completamente comum.
Eu acho que é extremamente complicado separar muitas vezes o fato do que é retcon e o que é mesmo criado desde o início, porque quando o retcon é muito bem feito, quando o autor como Oda consegue de maneira genial e reconectar certos elementos, você não vai saber. Você não vai conseguir entender. Você pode ver detalhes, e aí, quando esses detalhes são muito claros, a gente vai comentar várias teorias no qual esses detalhes são bem claros do que o Oda já tá cozinhando, né? Cooking, aquela teoria, aquela surpresa há muito tempo, ele tá cozinhando aquela surpresa, mas quando esse detalhe não é muito claro assim, e o autor consegue conectar muito bem, é difícil saber se o autor não dizer o que foi reconectado e o que foi realmente sempre planejado. Você vai ver, ah não, mas eu lembro que tem essa contradição, algumas contradições sempre vão surgir, porque quando você expande o mundo e a base do mundo, como a base do mundo de One Piece inicialmente era bem simples, né, é uma aventura, e ele vai expandindo, vai se tornando aquela aventura cada vez mais épica, certas contradições vão nascer naturalmente. Mas muitos outros autores, muitos outros mangakas não conseguem fazer essa expansão com a mesma qualidade do que faz Oda, sinceramente.
É, realmente, tipo, e eu acho que essa parte que você é até mais especialista do que a gente, Leonardo, tem todo um contexto por trás do world building, né, de One Piece e da expansão do mundo conforme as semanas, os meses e os anos passam, né? Eu já acompanho One Piece mais de 20 anos. Comecei como uma criança, cresci com a obra que eu obviamente mais amo, e hoje, graças a Deus, posso trabalhar com ela profissionalmente. E eu consigo ver a evolução, principalmente nessa parte que você mencionou, que é na construção do mundo e na qualidade da coesão, né? O Oda Sensei, desde que ele era jovem, ele já falou isso em algumas entrevistas, inclusive com o Toriyama Sensei, né, autor de Dragon Ball, que ele sempre teve o sonho de fazer uma obra famosa, mas que ela se encaixasse em todos os pontos, ou pelo menos na grande maioria deles, né? Como você bem disse, afinal é muito difícil, principalmente para autores que não só são ocupados com o roteiro da obra, mas também com a arte, né? Então, quando você divide o trabalho, obviamente fica mais fácil, você só precisa se preocupar com uma coisa e você pode se focar mais no que você é realmente melhor. Mas no caso do Oda Sensei, é impossível a gente dizer que ele não é um roteirista genial e um artista genial. Agora, em relação a criação do mundo é simplesmente assustador, porque embora algumas pessoas só acompanhem a obra do ponto de vista do anime ou do mangá, seria muito interessante que vocês também vissem as outras mídias oficiais, os vivricards, os databooks, as entrevistas, os jogos ou qualquer coisa do tipo. Tem desenhos antigos, né? Tem sketches e storyboards que mostram como a geografia de One Piece funciona, como os climas funcionam, tem o ângulo de inclinação da Terra, tem infinitas informações que ele leva em consideração para fazer essa construção, e muitas delas são literalmente baseadas no nosso mundo. Por exemplo, né, o Tassiano é biólogo, ele pode falar sobre isso até melhor do que eu. Tem um determinado capítulo, e isso é muitas vezes mostrado através das falas da Nami, que Oda Sensei, ele simplesmente dá aulas de geografia, e quando ele fala sobre as correntes marítimas, ele até aproveita disso para fazer alguns jogos de palavras. Por exemplo, Kairyu em japonês é corrente marítima, mas tem um jogo de palavras nisso que significa dragão do mar, e é por isso que no capítulo você vê a corrente marítima sendo mostrada como se fosse um dragão. Uhum. E se você comparar a corrente marítima do mundo de One Piece, a principal, com a do mundo real, você vê que ela é exatamente invertida, é a mesma corrente. Eu fiz até uma thread no Twitter, se vocês quiserem, depois a gente coloca no link aí da divulgação do podcast, onde vocês preferirem, para que vocês consigam ver isso. E isso acontece com quase todas as menções à geografia, principalmente a geografia marítima de One Piece.
É o uso da verossemelhança, complementando você aí. Porque já vou pegar a escala no que você falou sobre a geografia de One Piece e ampliar para a ciência no geral. A galera troca muito, por exemplo, uma obra, ela não tem a obrigação de ser uma aula da realidade para ninguém. Nem de aspectos históricos, nem de aspectos políticos, nem de aspectos científicos. Ela não tem. Principalmente uma obra de fantasia. Qual é o melhor do trabalhar do artista? É ele usar de verossimilhança elementos que existem no mundo real, na realidade, sequestrá-los para dentro da sua obra, seja um teor mais fantasioso ou não, e gerar flashes de realidade, mas sem perder o toque da magia, o toque da fantasia. O Oda tem hora que ele dá uns aulões do caramba sobre geografia, por exemplo, a Upnox Stream, que é aquela correnteza que joga você 10 mil metros de altura. Pô, tem referências no mundo real sobre o que, em que ele poderia estar se baseando naquilo, mas literalmente não será aquilo. Será algo que lembra aquilo. Essa é a diferença de retratar a realidade com o de usar a verossemelhança. E usando a verossemelhança na ciência de One Piece, ele pode até alimentar uma suspensão de descrença do leitor, para o leitor pensar, pô, ele estudou, ele leu alguma coisa disso. E de fato ele leu, ao mesmo tempo que ele brinca com as paradas, mostrando que é descompromissado com a ciência no seu literal. Por exemplo, lá no arco de Punk Hazard, ele cita uma fórmula química através do Caesar, que é o carbono C5, parece, é o carbono C5 para fazer lá o gás dele. Só que para quem estudou químico, carbono é tetravalente, ele só pode se ligar a quatro outras moléculas. Aí o Oda, prova, ele leu sim, bem por cima, ele não tem a obrigação de devorar um livro científico, ele leu, mas ele escolheu deliberadamente dizer, ó, esse gás aqui do Caesar, ele é incompreensível para nossa realidade, vamos meter um C5 aí? Peraí, mas o carbono... Não, aqui é a ciência de One Piece, meu querido. Então, ele faz esse paralelo com o mundo real, com os conhecimentos do mundo real, mas ele dá aquela dose de autoridade para dizer, galera, aqui não, ainda não é o mundo real. Isso é o meu mundo. Olha a fantasia. Olha a tsunami coelhinho ali. Tem um fenômeno, de climático chamado tsunami coelhinho, que é um tsunami que vai formando os coelhos. Cara, é muito bom. E pra mim, eu acho que o gostoso é isso. Que você pode transitar tanto entre hotspots da realidade, ao mesmo tempo que não perde o seu teor de fantasia. Isso mostra um autor estudado, ao mesmo tempo que mostra um autor criativo sem barreiras.
Eu acho que desde o começo, Oda sempre foi muito brincalhão com a obra. Eu sempre digo que um dos pontos principais que tornam One Piece tão especial não é nem tanto o fato da obra conseguir criar boas lutas ou principalmente criar esse universo tão rico. Eu acho que o que rende o One Piece tão especial é a capacidade, o humorismo do Oda. Como o próprio carbono C5, isso não é real, mas para o uso de One Piece se torna algo legal.
É, pois é. Eu achei interessante o Tassiano ter usado exatamente essa... Qual foi o termo que você usou, Tassiano, para não...
Sim, a tsunami coelhinho lá, eu acho que é no...
Então, aí é que tá. Eu mandei pra vocês um link. Isso foi de 2013, né? Se eu não me engano, foi mais ou menos na mesma época que saiu esse capítulo. Se não foi, é próximo. Teve um tufão que basicamente castigou o sudeste, né, da Ásia. Em que é uma tempestade que o nome dela é Uzag. E Uzag significa coelho. Então foi por essa foi a referência que o Oda usou no mangá, entendeu? E é por isso que ele que é coelhinho.
Isso é muito divertido o que ele faz, é muito divertido, eu gosto bastante disso do Oda.
Pois é, e tipo, eu acho também, o Oda ele parece gostar muito de coelho por algum motivo, né? Recentemente a gente teve uma mini treta no fandom, isso acontece tudo, isso acontece o tempo todo, toda vez que a gente vai discutir, será que esse personagem querido vai entrar no bando? Será que ele não vai entrar, entendeu? E tipo, algumas pessoas elas ficam muito passionais com isso e nada mais justo, né? Você quer que o seu personagem favorito se torne um protagonista, óbvio. Você quer se ver representado na obra de qualquer motivo que seja. E não tem nada mais justo, nada mais democrático do que isso.
E acho que tem também um fator que a maioria das pessoas viram no máximo o Jinbe entrar no bando. E a maioria não leu One Piece... E quando chegou nos dias de hoje, já o bando já estava praticamente todo feito.
Exato.
Experienciou, por exemplo, o Frank, que o Oda, quando o Frank apareceu, o Oda diz em alguma entrevista à SBS que ele queria dar uma disfarçada, ele queria fazer o Frank mais vilanesco, para que quando ele aparecesse e ele estivesse interagindo lá com a galera que estivesse lendo não matasse. Pô, esse cara aí tem pinta de protagonista, esse cara aí vai entrar no bando. Ele não queria, ele queria desconversar. Aí ele gerou um Frank mais malicioso, que foi até um mini vilão ali no começo, né? Eu acho que ele não enganou bem a galera, né? Mas...
Eu acho que o que ele fez, desculpa te cortar, eu acho que o que ele fez com o Frank foi algo parecido com o que ele fez com a Robin. A Robin foi basicamente a mesma coisa, ela começou como, nem mini vilã, né, ela começou como bem mais vilã do que o Frank, na minha opinião, e ela terminou entrando no bando,
Eu não posso dizer se conseguiu me enganar ou não, porque quando eu li o One Piece, acho que foi em 2008, eu já sabia que o Frank ia entrar, então... Eu já tinha levado o spoiler.
Exatamente o que eu ia dizer da Robin. Eu queria muito saber, naquela época, porque ao meu ver, assim, eu tentando reler o One Piece com a mente de alguém que tá lendo pela primeira vez, um soco na bunda a Robin entrar do nada. Praticamente do nada, se a gente parar pra refletir. Ela lá interagiu, foi vilã, papapá, a tumba dos reis...
Entra do nada mesmo.
Já tava indo embora a galera, já levantou o bracinho pra viver, já tava na água, e do nada ela tá lá dentro do navio, como nova na cama. Eu acho que essa, na época, cara, eu queria saber muito se estavam teorizando que ela ia entrar. Eu acho que não, eu acho que esse foi o melhor migué do Oda. Eu acho que ela...
Então...
Foi o Yara pra pegar de surpresa.
Eu lembro... Mais ou menos bem quando isso aconteceu, porque a Robin entrou no bando exatamente no volume 24. Eu sei porque algumas coisas eu tenho de cabeça, assim.
Deve ser 2002, 2003.
Exato, foi exatamente em 2002. E isso já tinha um ano, basicamente, que eu acompanhava One Piece. Eu era uma criança na época, obviamente, né? Eu tinha 14 para 15 anos. Já era adolescente, não era bem criança. E eu não tinha um conhecimento de japonês, obviamente, como eu tenho hoje. E aí eu li as coisas e eu odiava ela. Nossa, eu odiava. Eu falei, nossa, como é que pode essa mulher? E tipo, quando ela entra no bando, foi um choque muito grande. Muito grande. Eu falei assim, como eles vão aceitar uma pessoa que fez tanto mal, né? Pra uma outra que a gente achava... E a gente sempre achava que a Vivi ia entrar no bando. Sempre, 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 sempre. Tipo, na época a gente usava internet discada, né? Basicamente. Poucas pessoas tinham uma internet boa.
Mato. E quando tinha, só tinha mato. Eu me lembro de eu passar uma hora com internet discada, baixando num programa chamado Casar, uma foto da Nana.
Eu morava no Nordeste na época, né? Eu sou nordestino também, como Tassiano. Eu morava em Recife e era muito difícil o acesso às coisas. Como antes da gente começar a fazer o podcast, eu comentei com o Leonardo que o acesso que eu tinha ao One Piece era quando meu pai viajava pra fora do Brasil, que ele trabalhava, e ele sempre trazia os mangás ou em japonês ou em inglês pra ver. Geralmente era em japonês, né? Então, era muito difícil pra eu entender certas coisas, mas não tinha como não ver que ela tinha entrado no bando. Não tinha como não ver que ela tinha entrado no bando. E eu falei, que? Não faz nenhum sentido. E tipo, eu não lia sequenciado, né? Eu não recebia. Ah, eu recebi o volume 24, 25, 26. Não, recebi o 24, recebi o 30, recebi o 3, recebi o 2. Então era uma zona, porque a gente não tinha uma forma de ver. E embora já tivesse a versão da Conrad, se eu não me engano, eu não colecionava ela, não tinha dinheiro pra comprar, né? Então, e o meu pai preferia que eu lesse qualquer coisa em outros idiomas, até pra treinar, né? Minha mãe é professora de inglês, então eles me faziam ler todo tipo de séries, livros e revistas, mesmo que fossem gibis, nos idiomas originais, pra que eu desenvolvesse melhor os idiomas. E quando eu vi isso, nossa, foi um choque muito grande. Então, essa foi uma das coisas que eu acho que o Oda não pensou desde o começo.
Não, eu acho que essa... Vai ser inverso. Geralmente eu discordo de algumas coisas que o Roberto acha que o Oda criou desde o começo, que eu discordo, acho que a gente deve falar nesse podcast. Só que essa é o contrário, essa é uma que ele duvida do Oda ter criado desde o começo, mas já eu acredito que ele criou desde o começo. Eu acho que... Eu imagino o Oda dizendo assim, pô, vai ter duas mulheres no banco, tá ligado? E Vivi não tava programada nem pra ser princesa, quanto mais pra ser Mugiwara, né? Porque... Vivia ser só uma vilã velha lá, aí o Oda desenhou ela de cabelo solto, aí disse, pô, ela de cabelo solto tá parecendo uma princesa. Já sei, aí criou toda a história da princesa Vivi, de alabasta dos caramba. Aí eu, caralho, doido. E isso tá na entrevista. Ele só... Pronto, outra coisa que não foi planejada desde do início. Vivi não foi. Ele planejou só pra ser um agente da Baroque Ox, mas quando desenhou de cabelo solto, viu que parecia uma princesa e criou toda a história do reino de Alabasta, da princesa Vivi dos caramba, por causa de um cabelo solto em um único quadro desenhando.
Então, sobre a Robin, eu releio One Piece de um modo um pouco diferente do que todo mundo faz. Eu gosto muito da Weekly Shonen Jump, eu acho que quem segue o podcast já sabe. Eu gosto de ler muito a revista em ordem cronológica, eu quero dizer com isso. Como eu sabia que o One Piece, o volume 24, ali era ano de 2002? Eu não sabia porque eu sei... O ano que saiu cada volume de One Piece. Eu sei a cronologia de One Piece dentro da Weekly Shonen Jump. Eu faço...
Que é mais assustador, né? É mais assustador.
Claro, porque você não tem que levar em consideração uma série só. Você tem que levar em consideração 20, 22, 24. Não sei quantas séries tem.
Mas eu acho isso... É 20. 20, 21. E eu acho muito interessante você entender o ecossistema da Weekly Shonen Jump naquele ano. Por isso, por exemplo, eu vou saber onde tá Naruto. Vou saber... Entendeu? Então, eu sei exatamente... O que estava acontecendo com One Piece, o que estava acontecendo com Bleach em 2007, por exemplo, aí pode botar assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Ver o desenvolvimento da Robin semanalmente Eu acho que o Oda pensou nela, mas não tanto pelo lado arqueólogo. Acho que o lado arqueólogo da Robin é apresentado depois, mas quando a gente tá na parte mais pra frente de Alabasta. No momento que ela aparece no começo, ela aparece mais de maneira misteriosa. Mas você já conseguia ver que ela não era uma simples vilã. Crocodile, por exemplo, ele é um vilão e ele apareceu como um vilão completo. A Robin não. A Robin apareceu como uma personagem mais, vamos dizer...
Enigmática,
exato. Que tinha algo de bom no que ela fazia. Ela tentava ajudar.
Ela até tenta dar... Ela já chegou tentando dar a louco poça atalho para o Luffy. Aí o Luffy quebrou na cara dela. Não, ninguém escolhe como é que eu vou para as paradas, não. Aí ele cai na ilha de Lily Garden, que tem que esperar um ano para
buscar. Exato. Então, antes mesmo de entender qual é a função da Robin, ela já estava ajudando o bando. Isso eu acho muito interessante. Por isso eu acho que no caso da Robin, ela foi meio planejada assim. Talvez, não sei qual exatamente, no exato momento que foi decidido que ela seria... a arqueóloga, que ela teria todo aquele conhecimento, talvez desde o início, e ele decidiu apresentar depois, ou talvez foi no meio, isso eu não sei exatamente. Mas dá pra sentir que ela não era vilã-vilã, diferente de tantos outros personagens do arco que eram tratados como vilão puro.
Quem salva Luffy do buraco no estômago
é... Isso.
Lá no deserto, no primeiro round...
Ela ajuda várias vezes o bando. Quando ela aparecia, ela ajudava. Ela nunca aparecia simplesmente
Verdade.
Pra fazer o mal.
Tá sendo paga pau pra todo tipo de vilã, assim, as nojentas aí que a galera... Não. Se for vilã gostosona lá, como a Robin... aí quando entrou no bando, foi só alegria, foi só foguetão.
E falando disso, tem um personagem que é muito polêmico, o Crocodile, que em teorias, que é uma fonte infinita de teorias sobre Crocodile, que existe também em One Piece, né?
Meu Deus, lá vem.
Tem a teoria de Crocodile ter sido mulher antes, né? Essa famosa teoria. Mas também tem toda a questão sobre a força de Crocodile, que muita gente diz que tem um pouco de buraco no roteiro sobre Crocodile estar em Alabasta, sobre ele não ser forte o suficiente, sobre ele não saber o hack. São esses dois elementos de Crocodile que eu acho um personagem muito emblemático quando a gente fala de teoria de One Piece.
Cara... Eu vou fazer uma análise aqui sucinta sobre o Crocodile. Primeiramente, do ponto de vista admirável. Ele é um baita de um vilão, muito gracioso, um posturado muito foda. Ele... Nossa, a aura do Crocodile é maravilhosa.
Sim.
É maravilhosa. Aí vamos lá. Primeiro, furo de roteiro. Explicando aqui, que eu trabalho um pouco, estudo por fora roteiro. Por isso que às vezes eu dou uns parênteses e, verossemelhança... Traga algumas terminologias aí, não só aprofundado, mas tenta agregar alguma coisa. Furo de roteiro, você vai encontrar livros falando, por exemplo, esquematizando 7 metodologias para ver se determinada coisa foi furo de roteiro. Mas você pode enxugar todas as 7 em 2. Furo de roteiro se dá geralmente por ausência de informação ou por choque de informação. Choque de informação é quando algo se contradiz, tipo, algo que foi mostrado, por exemplo, usuários de Akuma no Mi não podem nadar. Aí, em um episódio, a galera nada. Um usuário de Akuma no Mi nada. Aí é furo de roteiro pro choque de informação, porque você tem duas informações ali. Tem a informação que ele não podia nadar e depois a informação dele nadando. Deu choque. Uma coisa que a obra estabeleceu que não podia, acabou podendo em um determinado episódio sem dar nenhuma satisfação. E a outra é a ausência de informação. É quando você tem uma ausência de uma informação... Se o mangá terminar, somente quando o mangá terminar, e isso não foi explicado, é que vira um furo de roteiro. O Crocodile, se a gente parar pra pensar, o Crocodile já é muito forte desde Alabasta. Isso vocês podem prestar atenção. Ele ganha do Luffy uma vez. Ele ganha do Luffy duas vezes. E ele ia matar o Luffy a terceira vez. O Luffy conseguiu ganhar, sim. Mas ele ia matar o Luffy uma terceira vez. Foi 3 rounds pra vencer o Crocodile. Ele tem ataques gigantescos, colossais, pode matar alguém de um hit sugando. A batalha final foi num lugar apertado para ele alastrar os poderes de uma logia que expande um deserto do caramba, meio mundo de areia, ia desabar tudo os caramba. Ao meu ver, o Luffy conseguindo vencer ele ali, nas últimas, em uma terceira tentativa, já dá um 33% para baixo de chance dele vencer. Aí o Luffy ganha a recompensa de 100 milhões. Pra mim tá de boa, porque o Oda disse que a recompensa do Crocodile, se não fosse congelada, era 181 milhões. Uhum. Acima de 100 milhões, você já é um pirata que vai pro nível 5 de Impel Down, um pirata lendário. É acima de 100 milhões, os supernovas são acima de 100 milhões. o Luffy ganha a recompensa de 100 milhões ao derrotar a Crocodile. Mas entenda, a recompensa nem sempre marca o poder do Luffy naquele momento. E sim, a mensuração da Marinha sobre o quão forte o Luffy é. O Luffy só vai mostrar o tudo de si, assim, o teto de limite dele, lá em Sambode. Quando ele se depara com o almirante e diz, é, daqui nem cagando sangue eu consigo. É ali que é o teto do Luffy, tá ligado? Ali é o teto do Luffy. Então, ele derrotar o Crocodile só significa que o Luffy é um garoto forte pra caramba, que estava acima dos 100 milhões naquela época, dando tudo de si. Eu acho coerente com o poder que o Crocodile tem ali no caminho. Aí ele volta em Marineford, ele faz umas baguncinhas como todo bom Chichibukai pode fazer. Pra mim, eu tô convencido com a compostura do Crocodile. Agora, de fato, o que incomoda a fandom, eu dou razão, é que o caçador de piratas, Crocodile, não ter as aptidões em hack só reflete que o Oda não criou o hack desde o início, da maneira como temos ele.
Exatamente.
O hack foi saidinha para tocar em Logia. Antigamente tocava em Logia com a fraqueza da Logia. Crocodile, você joga água. Aí tem Enel, você mete borracha. Aí o Oda olhou e disse, pô, caramba, vou fazer isso para 15 elementos da natureza, tô lascado.
Exatamente.
Vetar um negocinho pro Luffy. No filme 4 do Gaspar, que ele vira melaço. O Luffy toca nele com farinha. Então, é muito repetitivo, bicho. O Oda criar um elemento todo. O Barba Negra, ele deu aquele migué furado. Barba Negra é outra prova que ele não criou o haki desde o começo. Que o Barba Negra, na fruta, no Green, Data Book Green, o Oda descreve que o Barba Negra ia virar escuridão. Ele ia virar escuridão e o que entrasse no corpo dele, ele cuspia de volta no inimigo. Ele ia ser invulnerável, ele ia ser a escuridão, que a tudo suga. Só que o Oda diz que nem os três almirantes da Marinha poderiam ganhar desse jeito. Então ele criou aquela fraqueza do Barba Negra não poder virar a escuridão. Ele continuar de carne e osso. Ora, bolas, se a gente tem um haki nas mãos dos almirantes, os almirantes poderiam tocar no Barba Negra, mesmo que ele virasse escuridão. Então, o que isso reflete, o Oda dando um corpo de carne e osso ao Barba Negra, reflete que ele não tinha essa conveniência para o haki naquela época. Foi uma coisa que ele criou com o avanço da obra. Então, o Crocodile não tinha haki, porque o Oda criou o haki bem depois da luta do Crocodile.
Exatamente.
Bem sim.
Mas a primeira menção ao termo haki foi literalmente dada pelo Barba Negra. Ele foi o primeiro personagem da obra a falar isso exatamente no capítulo 233. Concordo em gênero, no número e grau com o que o Tassiano falou. O haki foi basicamente uma solução para um problema que ele mesmo criou, né? Que o Oda mesmo criou. Porque ao fazer as logs tão overpowers como elas são, de ninguém conseguir tocar nelas, e você literalmente precisar de algum tipo de fraqueza, algo pensado assim ao acaso, até um alívio cômico, por assim dizer, né? No caso do Luffy, quando ele usa água, ele enche, fica barrigudo da água, né? Fica como... e cospe água no Crocodile para poder vencer, e como a boa menção ao filme 4 também. Foi basicamente uma forma de você nivelar os poderes. E isso é uma coisa muito importante. One Piece, que é outro motivo de treta, né? Essa eu também passo longe, que é o fandom e a mini treta de Power Scaling.
Meu Deus,
qual personagem é mais forte? Porque isso é muito difícil falar isso, entendeu? O pessoal leva muito a sério essas coisas. Mas é basicamente foi a solução que ele encontrou para que ele conseguisse nivelar personagem. Porque senão, uma Zoan nunca ia ganhar de um log, a não ser que fosse uma Zoan mítica, alguma coisa do tipo. E uma paramécia entre aspas, bem entre aspas, simples como a do Luffy, também não quer conseguir ganhar de nenhum dos almirantes, entendeu? Então ele teve que desenvolver o haki e foi muito a fundo isso, e até hoje não é muito bem explicado, diga-se de passagem, justamente pra solucionar esse problema. Mas a treta principal do Crocodile, que eu acho que você queria perguntar, das teorias malucas, é se o Crocodile é a mãe do Luffy. Todo mundo fala essa treta. Eu não sei se é. Eu não acredito nisso, mas... Não, não sei. Não, isso eu não sei.
Qualquer um sabe. Mãe do Luffy.
Sei.
Se você acredita... Não, se você dá margem, assim, uma margem, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa que você já nasce sabendo pelo próprio significado de bom senso. Não é porque você é tradutor da manga. É bom senso. Galera, se você realmente tem alguma dúvida na sua vida, assim, Crocodile mulher, ok, eu até aceito. Mas se você caiu no meme, Crocodile mãe do Luffy, e tá acreditando realmente, eita, Dragon enrabou o Crocodile e nasceu o Luffy. E eu... Não, galera, tenha bom senso. Não, Crocodile não é mãe do Luffy. Se Crocodile for... Não, meu Deus.
Não, sabe o que é mais legal? É, no live action de One Piece, numa das primeiras cenas dele, quando estão todos os piratas... indo pra ver a execução do Roger, tem uma personagem, né, que é uma mulher, e ela tá usando vários ornamentos que o Crocodile também usa, uma roupa muito parecida com a que o Crocodile tava no momento da execução do Roger, entendeu? E aí o pessoal falou, olá, olá, usou aquele meme lá do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Aquele... Pss, pss. Entendeu? E fica apontando pra tela, então... Mas, obviamente, eu também não acredito nisso, né? Óbvio, né? Essa teoria é bizarra, não faz nenhum sentido. É tipo, eu tentei até encontrar a origem disso, mas eu não lembro exatamente onde foi. Isso é bem antigo no fandom, não é uma coisa de 10 anos atrás, é bem mais antigo que isso, né?
Eu acho que foi uma piada que se desenvolveu, uma piada casual que se desenvolveu em teoria.
Cara, é por causa do Ivankov. É porque o Ivankov disse, eu conto o segredo do Crocodile. Aí, naquele momento, Ivankov tava em apresentação. E o poder do Ivankov foi nos apresentado de antemão, além de mil e uma coisa que ele consegue fazer com o hormônio, a principal, a primeira que marcou a Horu Horu no Mi foi o poder dele reverter o sexo biológico das pessoas. Aí quando ele chega dizendo, ó, Crocoboy, relaxa, Luffy, eu sei o segredo dele, se ele trair a gente eu revelo, não sei o quê. Aí você fica, pô, esse cara troca o sexo do povo. Crocodile esconde alguma coisa com essa pinta de machão, será? Aí depois você vê no mesmo no episódio do anime o Coelho Okama ajeitando o cadastro do Crocodile, sem os dois nunca ter trocado um oi. Pode olhar no fundo de tela, o Ivankov tá conversando com o Luffy, se tu olhar no fundo de tela, tá o Coelho Okama do Lingerie ajeitando o cadastro do Crocodile enquanto ele fuma um boró. Aí você fica, esse menino, esse tem dedo no mundo Okama, Crocodile. Aí nasceu isso aí. Se você disser essa teoria pro Francisco Júnior, que é o dublador do Crocodile, eu não vou dizer que ele arranca os cabelos, porque ele não tem mais cabelo. Mas ele fica muito puto. O Francisco é muito contra essa teoria. Eu gostei de trocar umas ideias com o Francisco Júnior, dublador que eu admiro muito, dublador do Scanor, do Crocodile. E eu converso às vezes com ele e ele detesta essa teoria, detesta. Mas o Francisco, na simplicidade, ele olhou e disse, cara, tá por que não é? Porque tá todo mundo achando que é. E o Oda não é simples. Quando tá todo mundo já cravando determinada coisa em One Piece... por ser simples demais, quando é revelado é algo que quebra todo mundo de surpresa. Então eu acho que me deu hoje eu dou uns recursos para trás para acreditar aí que o Crocodile já foi mulher alguma vez, porque seria simples demais. Eu acho que eu sei.
Você acha que Oda é muito simples por Oda pensar, ou simplesmente você acha que ele mudou a teoria? Ele inicialmente pensou que seria mulher... Mas como todo mundo já tá imaginando isso, ele vai mudar.
As duas coisas estão perfeitamente cabíveis. Ou uma coisa que o Oda intencionalmente enganou, vai ser outra coisa, mas vou jogar isso aqui. Ou algo que ele realmente pensou, mas pela fandom toda deduzir rápido, ele mudou. Porque se eu não me engano, tem em algum lugar o Oda falando. Não gosto quando acertam teorias de One Piece. Quando eu vejo que alguém acertou uma teoria de One Piece, eu vou lá e mudo. Tá ligado? Ele é canalha.
É. Ele não gosta mesmo. Ele não gosta de... Inclusive, numa entrevista recente, ele falou que não gosta... Ele não lê mais nem assiste tantos vídeos, principalmente de youtuber de teoria. Os japoneses, obviamente, porque ele tem medo de ser influenciado de alguma forma. Mas no passado ele acompanhava mais o fandom, sim. E algumas teorias ele não gostava quando as pessoas acertavam e ele mudava algumas coisas, sim.
Boatos que ele só acompanha o Zonopê, o meu canal. Por favor, se inscreva. O Zonopê tá lá no YouTube. Poder tirar até umas ideias de lá, sem contar ninguém.
Mas, qual pra vocês, falando já em teoria, quais são essas teorias principais do fandom atual que, na opinião de vocês, não é verdade? Vamos já entrando.
Começa logo, Roberto, porque se eu for falar agora, o microfone vai sangrar.
Tem uma teoria que eu... A gente pode falar isso mais pra frente, mas tem uma teoria que eu gosto muito e fala sobre o que é o One Piece, tá?
Opa! Cuidado, que a minha tá anotada ali.
Essa é muito boa.
Se você disser algo que bate com o que eu anotei no caderninho ali, Roberto, você vai cagar o coreto. Porque quando eu lançar o vídeo, a galera vai achar que eu roubei de você.
Não. Então, de novo, nenhuma das teorias que eu vou comentar aqui são minhas. Eu tenho as minhas próprias, mas eu vou revelar elas no momento adequado. Eu tenho que ver exatamente o timing para evitar certos problemas.
Recebeu um capítulo confirmando ela. Eita, porra, agora.
Recebeu um capítulo que diz o que é o One Piece.
quando for revelado, o Oda-sensei já falou que quando for revelado o que é o One Piece, a obra vai basicamente acabar. Então,
A obra vai...
Não precisa se preocupar com isso. Então é por isso que a teoria que eu não acredito, que o fundo tem certeza que é, que o One Piece é, sei lá, um saquê, ou que o sonho do Luffy é literalmente fazer uma festa com o mundo inteiro. Eu não acho que seja isso. Não, realmente não acho.
É, eu tava pensando, agora eu pensei, porque eu tô aqui como o ignorante de One Piece, aquele que só lê.
Você está bebendo informações, você não é um ignorante.
Exato.
É alguém em busca do saber.
Quando eu penso no One Piece, eu sempre pensei no One Piece ser algo que, tipo, uma arma, algo assim que seria usado no arco final. Mas o One Piece praticamente vai ser uma das últimas revelações da saga, por isso eles vão encontrar o One Piece e depois em poucos capítulos, ou até no mesmo capítulo, o One Piece, a série provavelmente termina.
Isso. O Oda já falou isso algumas vezes, de que quando que o One Piece for revelado vai ser o final da série.
Então, praticamente, o One Piece não pode ser algo que vai ser usado no último arco, mas sim algo que mesmo vai concluir, por fim, a série. Isso é muito interessante saber, porque tem a teoria, por exemplo, que o One Piece poderia ser a arma que vai destruir a
Red Line.
A Red Line.
Essa é outra teoria que eu não gosto, que a Red Line vai ser completamente destruída e aí vai formar o Blue. É uma teoria muito boa, mas eu não acho que... Eu também não acho que isso vai acontecer.
Eu acho ela boa em composição, mas não acho ela boa em necessidade. Eu perguntei ao Evandrão, acho que eu tava numa live com o Evandro, com o Guto, com a galera. Eu perguntei, por que a Red Line tem que quebrar? Por quê? Pô, porque o mundo tá dividido. Não, eu tô no South Blue, é difícil, beleza, mas eu posso ir pro North Blue? Eu tô na Grand Line, eu posso ir pro North Blue? Só que a jornada é perigosa, é uma obra de pirataria. Mesmo sem um muro, teríamos navegações difíceis. De você chegar a ilhas difíceis de você encontrar, porque essa é uma aventura pirata. O muro não é um vilão lá, eu estou oprimindo todo mundo, tá todo mundo dividido. Não, pra que quebrar o muro? Pra mim o muro é o pedaço normal do planeta, tal, deixa ele lá. Não precisa quebrar o mundo pra dizer, ó, o One Piece Arma quebrou o mundo e uniu todo mundo. Não, as pessoas podem se unir. O muro é físico, mas a divisão em One Piece é semiótica. Quebrar o muro não junta todo mundo. O que vai juntar todo mundo é a queda do governo mundial.
Tem uma teoria muito boa, da mesma forma que essa que eu não acredito, tem uma outra teoria que menciona a Red Line também, de certa forma, que eu acredito muito mais, que é de um canal japonês, que eu gosto muito, que chama Drop the Pizza, né, da Yuimaru-san. É uma mocinha e o irmão dela. Ela é a apresentadora e o irmão dela é o teorista, propriamente dito. É a teoria da inversão de polos. A gente pode mencionar um pouco mais sobre isso. E pra mim, ela é tão perfeita, que eu acho que ela dá spoiler. Porque ela engloba inúmeros fatores da série e revela vários dos mistérios que a gente tem em One Piece. E a gente tem mais de 100. Eu já contei mais de 120, pra ser sincero, dos não revelados até hoje. E a cada arco, a cada saga, a cada ilha, a gente tem mais. A gente tem mais mistérios do que os resolve, né? Ela basicamente resolve quase todos. Boa parte deles, né? Mais pra frente a gente pode mencionar. Mas basicamente eu acho que são essas. Eu não acho que o sonho do Luffy seja a festa.
Pagode mundial.
É, pelo simples motivo de isso poder ser feito pelo Roger no passado, né? Já foi dito no mangá e no anime também que o sonho do Roger e do Luffy é o mesmo, né? O Shanks inclusive fala isso pro Rayleigh. Sim, o sonho deles era o mesmo, as mesmas palavras. O Shanks literalmente fala isso pro Rayleigh. Ele chega e fala assim, ó, eu encontrei um garoto no East Blue que falou as mesmas palavras que o capitão falou. Entendeu?
Mas essas palavras eram o sonho?
Não necessariamente o sonho que ele falou para pros nakamas dele, né? Mas a vontade do que ele gostaria de fazer. E essas palavras não foram necessariamente reveladas. E partindo desse pressuposto, pensa no Roger. Tem um problema de tempo aqui. Porque o Roger, ele basicamente alcançou One Piece. O que, que é alcançar One Piece? Algumas pessoas eu acho que não percebem isso. É dito num capítulo específico. O Roger foi o primeiro do mundo a conseguir fazer isso. No caso, é dar a volta ao mundo. Que é basicamente você encontra a Red Line a primeira vez, quando você entra na Reverse Mountain, você sobe, ela desce, lá, labum. É, depois você dá a volta, você encontra ela de novo lá perto de Sabaody, e depois você dá mais a volta completa e você basicamente chega no ponto onde você partiu. Por que que não é possível fazer isso? Nós não sabemos. Tem algum problema geográfico, tem algum problema perigoso, tem alguma coisa do tipo que impede, eu não sei. Mas o que é dito no mangá é que o Roger foi o primeiro a conseguir fazer isso. Tá? E ele encontrou One Piece ao fazer isso. E isso talvez seja um spoiler muito grande. E algumas pessoas talvez não se deem conta disso. A última ilha, em teoria da Grand Line, é Lodestar. E Lodestar, em japonês, ela é escrito não com kanjis. Ela é escrito com katakanas. E esse tipo de alfabeto ele é usado quando você quer escrever um nome em uma outra língua. Então, a romanização que é utilizada, que nós usamos até hoje, é Lodestar. Isso foi nos dito por algum motivo? Não. Às vezes eu pergunto para a Shueisha, isso até é interessante de comentar, talvez vocês não saibam. Romanizações oficiais. Quem é mais fã de One Piece há mais tempo, provavelmente pegou a época do Ruffy com R, provavelmente pegou o Mihawk, que ninguém sabia se era Kill ou Drakill, entendeu? É isso que a gente chama de romanização. É basicamente você pegar um alfabeto fonético, né, que é katakana, e fazer a transliteração para o nosso alfabeto. E, obviamente, quando a gente faz isso, existem duplos sentidos, existem letras repetidas, existe uma série de coisas que você precisa levar em consideração. E durante muitos anos a gente simplesmente não sabia o que era, porque, obviamente, não havia uma versão oficial e não havia um contato mais próximo com a editora e com o autor, como tem hoje, para que a gente saiba. Hoje em dia não acontece mais assim. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para a Shueisha. Eu falo assim, Shueisha-san, qual é a romanização oficial disso? Porque eu preciso saber. A Shueisha-san, na grande maioria das vezes, me diz. Algumas vezes, ela não diz. Quando ela não diz, eu entendo que ou é uma vontade do autor que a gente não saiba, e isso já aconteceu em One Piece várias vezes, como Gold Roger, já aconteceu com Left Tail, já aconteceu com várias coisas. Mas não aconteceu, por exemplo, com o nome do King, né, do personagem. O nome dele é Arbero, em japonês. Então, podia ser Albert, podia ser Arbel, podia ser Albert com dois R's, podia ser Albert com dois L's, podia ser N coisas. Mas eles passaram a romanização oficial pra gente e a gente usa assim. Funciona assim pra todas as outras séries também. Só que em todas as outras séries, Boruto, que são as que a gente faz na Manga Plus, né? Boruto, Shoujin X, Chainsaw Man, etc. Eles sempre dão a romanização oficial pra gente. One Piece é a única que não dá. Em algumas vezes, obviamente. Então, isso me faz pensar algumas coisas, né? Então, voltando ao que eu tava falando, né? O Lodestar. Uma das romanizações possíveis é Road Start, que é literalmente o começo da rota. Então isso tem alguma coisa errada aqui, não tem? Porque Lodestar não deveria ser a última ilha? Como que ela tá, é o começo da rota, significando que ela é a primeira e não a última? Tem alguma coisa errada. E de novo, a teoria que mais pra frente eu vou comentar também fala sobre...
Gosto, essa eu gosto.
Eu também gostei muito dessas. Aliás, já entrando nesse discurso de teorias baseadas em palavras, essa é perfeita. Acho que essa é um grande exemplo de uma que é credível. Você consegue ouvir e acreditar nela. Até o Tassiano, que é meio, vamos dizer, não acredita tanto nessas coisas, gosta dessa. Mas, no geral, o que vocês pensam um pouco sobre as teorias que se baseiam principalmente em numerologia e se baseiam nos números de capítulos e etc, ou também se baseiam em certas palavras? O que vocês acham disso?
Também contra isso, porque você não consegue afirmar o que realmente é dado que você está semeando e o que é coisa que você projetou, o famoso cherry pick. Ah, eu vou montar essa minha teoria, vou brincar com números, vou me brincar com Gorowaz, mas eu vou usar de cherry pick. Eu vou pegar só o que deixa a minha teoria forte. Aquilo que pode inviabilizá-la, eu ignoro. Não faz parte da brincadeira. O autor não quis brincar. Não faz parte do número. Eu vi o LP do Geek Brasil, usando bem ridículo no Twitter, do Imu. Ele cortou metade do nome para poder encaixar com a numerologia do mangá lá. Eu, mas cadê o resto do nome? Tá ligado?
Aí... Pode ser também que Oda não seja tão, vamos dizer, preciso quando ele faz essas brincadeiras?
Não.
Talvez a gente leva muito a sério que essa, tipo, numerologia...
Eu acho que ele faz de forma descontraída e descompromissada, muitas vezes. Às vezes ele pode ter um teor mais sério. Mas o próprio Oda fala que ele... Por exemplo, a galera achou que no capítulo 1100 de One Piece ia rolar não sei o quê, porque tal, começou lá as explicações de por que ia. E, galera, eu até vou fazer um vídeo no meu canal mostrando que os capítulos de centena de One Piece de Rombo... É um capítulo comum como qualquer outro. Só na cabeça do fã, o Oda tá fazendo um super espetáculo no capítulo 200, 300, 400. Só na cabeça de fã. E o pior, o Oda disse, se eu não me engano, na entrevista, dessa vez não é nem SBS, na entrevista mesmo, que ele não... Não, é SBS. Que ele não consegue prestar atenção no número de mangá. O Oda não presta, ele não lembra. Eu acho que os únicos capítulos de centena que o Oda disse, ah, que era um evento nesse, só para fins dramáticos, foi o 100 e o 1000. Assim, só... Porque o 100 é o Roberto pode me completar melhor. Os títulos se complementam, né, Roberto? Do 100 e do 1000?
O 999 e o 1000 se complementam, né?
O 100 é aquele do Dragon, né? Que aparece o pai.
O 100 é o começo da lenda, é o capítulo onde o Dragon aparece. E o 999 e o 1000, eles fazem parte do daqueles volumes comemorativos também. Não só os capítulos, mas os volumes também se complementam, né? Se você ver as capas dos volumes em si, eu não lembro o número, eu posso pegar aqui pra ter certeza depois. A arte se completa, né? Isso é uma coisa bem comum em mangás da Jump, não é só One Piece que faz, obviamente.
Também com séries diferentes, tem a Copa completa com o Detetive Conan, com a Weekly Shonen Sunday e etc. Mas o 1000 é sempre algo muito especial pra Weekly Shonen Jump. É quando Kochikami fez 1000 capítulos, também comemoraram.
Eu acho que o japonês preza mais por volume do que pelo número de capítulo, né? Tipo, volume 100 é onde tá a lenda.
É, talvez seja, isso seja talvez uma pergunta mais pro Leonardo, ele que ele tem mais conhecimento da Jump propriamente em si do que One Piece, eu acho que ele vai saber dizer melhor do que a gente.
Exato. E aí, Leonardo, o que você acha?
Então, primeiro, a gente talvez teve na Shonen Jump só duas séries que conseguiram chegar a 1000 capítulos, Kochikami
e One Piece.
Então, vamos dizer que o número de séries que a gente tem como exemplo são bem baixas. Sobre o capítulo número 100, raramente comemoram. Então, não é algo muito comemorado. Inclusive, eu acho que foi uma decisão do Oda comemorar o capítulo 100 de One Piece, não da Weekly Shonen Jump. Porque a gente tem uma grandíssima quantidade de séries que chegam ao capítulo 100, é uma quantidade muito grande mesmo, e que simplesmente não comemoram de nenhum modo. Capítulo 1000 a gente tem dois, então a gente tem Kochikami, que comemorou o 1000 e comemorou também o 2000. Então a Weekly Shonen Jump fez uma festa gigantesca, se tornando a primeira Weekly Shonen Jump da história a esgotar em menos de uma semana. Deste modo, eu acho que o 1000 é comemorado, porque é algo muito especial, algo que raramente uma série consegue alcançar, e eu acho que mais nenhuma série vai conseguir alcançar sem ser essas duas na Weekly Shonen Jump.
É, como você bem falou, realmente, só Kochikami e One Piece chegaram. É, eu chequei aqui pra ver pra vocês exatamente, os capítulos 999 e 1000, realmente os nomes se completam. O capítulo 999 se chama Kimigatame Kamishima Matizake, que significa o sake que eu preparei, né, pra beber com você. E o capítulo 1000 se chama Mugiwara no Luffy, que é Luffy de chapéu de palha. Então, complementando a sentença inteira, fica o sake que eu preparei pra beber com você, Luffy de chapéu de palha, entendeu? Que faz a referência com o Ace, quando ele foi pra Wano, conheceu o Yamato e tal, enfim, e falou do irmão dele e tal. Mas em relação aos números, eu não sei não, hein, Tassiano? Eu vou te dar alguns exemplos que talvez você vai gostar. Não foi só o 100 e o 1000, né, por assim dizer. O capítulo 500 também é muito importante, eu lembro porque ele acaba exatamente assim. Tem tem o Rayleigh, é o capítulo de revelação do Rayleigh, e tem lá, aí tem sempre as... Uma das coisas mais legais de One Piece são os quadrados de apresentação, né? E, obviamente, os cartazes de procurado. Nesse cartaz de apresentação tá escrito lá, Silver's Rayleigh, né? É o braço direito do Rei dos Piratas. Quando esse capítulo saiu, a galera surtou de um jeito que... Acho que foi uma das partes mais legais. É porque agora o One Piece é infinitamente maior do que era naquela época. Eu lembro que o pessoal falava que o One Piece nunca ia ser tão grande quanto o Naruto, quanto o Bleach, né? O One Piece era o patinho feio do Big Three, por assim dizer, entendeu?
Eu nunca achei isso. Ele sempre foi meu preferido.
Não, lógico. A gente falou, eu sempre achei que era o melhor. Ninguém acreditava em mim, né? E aqui estamos, né? Mas...
No ocidente era considerado o patinho feio. Até mais ou menos 2014, 2013 era o patinho feio.
Exato.
Aí depois começou a melhorar.
Um outro exemplo de capítulos importantes é o capítulo 133. Ele é basicamente quando o Barba Negra é mencionado pela primeira vez. Ele é mencionado pelo Dalton falando que eles chegaram no país lá e destruíram o país. Depois, 100 capítulos depois, exatamente 100 capítulos depois, a aparição dele propriamente dita, quando ele fala a fala famosa, né, uma das falas mais famosas do mangá. E é interessante que vem de um vilão também, né? Mas ele aparece o rosto dele propriamente dito, ele no bar com o Luffy, quando o Luffy fala que a torta é ruim, e ele fala que a torta é boa, né? Mostrando a antítese de novo, o Ryoritai, né? Os dois lados da mesma moeda.
Uma das melhores aparições de vilão da história dos mangás, inclusive.
Então, inclusive a página em que ele fala, eu comentei isso recentemente no Twitter também, a página que ele fala, aquela fala especificamente, é a única de One Piece inteira que é como Bleach, por assim dizer, né? Bleach é famoso por ter painéis onde os personagens são muito bem desenhados e não tem nenhum fundo muito impactante, por assim dizer, né? O personagem é mais importante do que...
Em branco. Fundo branco.
Esse capítulo acontece exatamente isso. Só tem os personagens e a onomatopeia, que é característica de One Piece, né? O dom bem grande com a fala dele.
Parabéns. Mas o que é que você ia me convencer?
Não, só tô falando de capítulos importantes. Tem capítulos depois, capítulo 500, etc. E se a gente procurar, tem mais. Por exemplo, tem o capítulo 234. Na minha opinião, é o capítulo que tem mais revelação de One Piece de todos. 2, 3, 4, né?
Tá falando esses capítulos de
centenário. É, o do centenário eu acho que não. Só o 100, o 500 e o 1000 mesmo, é.
E o do 500 eu ainda coloco uma dúvida, bicho. Porque é aquela coisa, a gente não tem como fazer o falseamento de... O Oda tava desenhando e caiu no 500 por coincidência. Ou o Oda premeditou. Porque eu estudando o processo de alguém que escreve uma história, é um saco. Qualquer coisa que, por exemplo, o editor lhe manda preencher ou que você tem que fazer, que atrapalha o seu compasso de ritmo. Tipo, eu quero contar uma história, eu não tô me agregando em que capítulo eu vou contar essa história. Eu conto a história. Eu não sei. Eu só sei quantos páginas vai dar determinada cena quando eu desenhar. Aí próximo capítulo de novo. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu tenho que andar pra chegar nisso. E o cara se forçar a fazer a revelação justamente no 500, podendo ter que sacrificar páginas ou enrolar em páginas só pra cair no 500, pra mim é uma alta sabotagem do trabalho do próprio autor. Eu acho que autor nenhum faz isso.
Eu acho que no 500 o Oda ainda poderia fazer isso. No 1000 a mais, eu acho que o Oda não tá com mais saco de ficar enrolando página.
Eu acho que ele não se preocupa mais muito com isso, não, exatamente, com capítulos impactantes. Não.
É dependendo da dimensão, por exemplo, de Somebody. Eu não sei se o Oda, por exemplo, só entrevistando ele, né? Ou se o Oda conseguiu colocar tudo que ele queria em Somebody da maneira que ele queria em Somebody.
Uhum.
Tá ligado? Porque vai depender muito disso. Porque eu acho que um mangaká não... É muito dramaturgo. É como você apresentar uma peça de teatro e querer que fascinar todos. Você sacrificar conteúdo ou enrolar em conteúdo com conteúdo desnecessário só para grandes dons serem revelados nos capítulos de numerologia certa só para você fazer um easter egg, eu acho que isso é autossabotagem. Acho que é uma cruz que o autor se colocaria...
Não, eu isso vou discordar um pouco. Pode ser autossabotagem se você estiver muito longe. O que eu quero dizer com isso? Se Oda chegou no capítulo 495, percebeu que pode fazer uma boa revelação no 500, se fizer um capítulo a mais, dois a mais, entendeu? Você consegue ajustar se você estiver próximo. Se você estiver longe... Vamos dizer, ele está no meio da luta contra o Kaido.
Sim, sim.
Peguei, entendeu?
Peguei. Se ele estiver próximo de chegar no rombo e ver, opa, daria para encaixar isso aqui, aí ele pode...
Isso.
Né? Não no começo do arco, por exemplo, ele já pré-determina.
Exato. Se ele está no clímax de uma luta, ele não vai parar o clímax daquela luta para fazer isso, ele não vai planejar 30 capítulos antes de adiantar esse clímax...
Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu realmente não sei.
Não, eu faz sentido. Porque assim ele não estaria se auto-sabotando, tá ligado? Ele estaria premeditando algo que ele visualizou próximo. Cara, a galera não olha números direitos. Não olha no processo imersivo de você desenhar, fazer os diálogos, fazer a história, você frear pra fazer brincadeira com o numerozinho, eu acho que eu só compro se for como o Leonardo falou. Realmente estiver bem perto. Bem perto. Certo. E o outro?
Eu acho que ele planeja certas coisas há mais tempo. Obviamente, eu não acho que ele faz isso pra tudo, né? Mas algumas coisas mais centrais, eu acho que sim. Eu vou dar um exemplo. Tem uma teoria muito famosa no fandom, que é o Gorosei. E basicamente, toda a pira e todas as teorias de Gorosei surgiram disso. É bem antiga isso. Isso tem fácil mais de 16 anos. Que é em relação às Akumas no Mi dos integrantes do bando, né? No caso, na época era Gomu Gomu no Mi, a Hito Hito no Mi do Chopper, a Hana Hana no Mi da Robin e a Yomi Yomi no Mi do Brook. Todas essas Akuma no Mi, os primeiros nomes, né? Gomu, Hana, Yomi, Hito. Elas podem ser escritas usando números em japonês, que é um jogo de palavras muito comum, que é muito mais fácil para um japonês entender isso do que um brasileiro, um ocidental, por assim dizer. Porque é uma brincadeira que faz parte do dia a dia deles, entendeu?
Vão fazendo a contagem de 1 a 10, né, Roberto?
Isso, é basicamente isso. É, então é Gomu, 5 e 6, e assim sucessivamente. Hana, Hito e tal. Então, checando todos esses números, ficariam faltando dois números especificamente para as Akuma no Mi. Então, teria mais um Mugiwara que teria uma Akuma no Mi e que precisaria se encaixar exatamente nisso. Então, isso inclusive foi perguntado pro Oda numa SBS e ele desconversou, entendeu?
Eu já usei isso em vídeo, não pelo fato de ter lógica numérica. Eu já usei isso no vídeo porque temos o dado do Oda desconversando.
Exato.
O que mais culminou para eu acreditar que as Akumas no Mi que ele selecionou para os Mugiwaras tá brincando com a contagem de 1 a 10, não é o fato de 4 delas darem com contagem de 1 a 10, e sim dele ter...
O que o Oda desconversou, óbvio, exato. E exatamente por isso que ela ganhou...
Mas ele desconversou colocando, ele escolheu de colocar aquilo.
Exatamente, exatamente. Então, só para que vocês entendam, para quem tá escutando a gente, né? É, a Gomu do Luffy é 5 e 6, a Hitohito no Mi do Chopper é 1 e 10, e a da Robin é Hana, é 8 e 7, e do Brook é Yomi, é 4 e 3. Então, basicamente, ficam faltando os números 2 e 9. E os números 2 e 9, em teoria, seria a Nikyu, né? Nikyu, Nikyu no Mi, que é a do Kuma. Então, a teoria que surgiu que o Kuma entraria pro bando, ou que alguma coisa envolvendo a Kuma no Mi do Kuma, e querendo ou não, ele se mostrou um personagem muito importante agora. No passado, ele era provavelmente o Chichibukai menos referenciado de toda a obra, e agora ele é, de longe, o mais importante e o mais querido pra grande maioria dos fãs de One Piece. É baseado nisso. E depois, os Goroseis explodiram, todo mundo começou a ver coisa, muitas vezes, onde não existe, entendeu? Mas partindo desse pressuposto, tem muita coisa que faz sentido, sim. Claro, não é tudo, porque a maioria das teorias é falhas, mas não dá pra dizer que isso aqui não tem um mínimo de relevância, entendeu?
Não, tem, lógico, isso aí tem, mas olha como é diferente esse contexto. Você tá dando a criação dos poderes do bando, que é uma coisa que ele não tinha limite de tempo, nenhuma pressa de desenhos para fazer, uma coisa que ele já, assim como que é o One Piece, ele lá no início, pô, como será esse bando? Ele já teve os seus primeiros projetos com tempo ilimitado para poder criar os poderes e ainda fazer a brincadeira numérica com o que ele quer. É, não é uma coisa como ele tá no meio do trabalho, tá no capítulo 152 e ele prepara uma super ligação Goro ao Ase com o capítulo 566 que será invertido de um acontecimento. Não, aí já é...
Não, lá, concordo.
Tá ligado?
Concordo.
Ele teve todo o tempo pra planejar, pra organizar, pra fazer o pá. Só que agora não. E uma galera ainda dá uma forçada, porque a galera diz, olha só como ele completou o Goro Awaz, porque Nika dá 2 e 9, os dois números que está faltando, o verdadeiro nome da fruta do Luffy. Viram? O nome da a fruta do Luffy era zoa mitológica desde o início e tal. E eu tenho que chegar para as pessoas e dizer, né? Meu amigo, deixa de se forçar mais, caga. Por quê? Nika não é o nome da fruta. A fruta é Rito. Ele repetiu 1 em 10. Já tem a do Chu.
Exatamente.
Ou seja, isso que tu tá colocando como prova pra ele ter pensado no fruto desde o início, ao meu ver, é uma prova de que ele não pensava no fruto. Porque ele tá repetindo. Tá uma segunda Rito, do 1 em 10. Ele já fez esse triplo.
Uhum.
Cagou. Eu acredito mais na fruta do Kumino pro bando do que o Oda ter pensado em Nika, que não é nem o nome da fruta, é o nome do Deus, tá ligado? É Rito e
Tornelo
Nika. Mas a galera forçou, ó, 2 e 9, não. É 1 e 10.
Exato.
Falando no Nika, eu quero tocar em um assunto polêmico, aproveitando.
Mamilos.
A introdução da fruta Rito foi muito polêmica em One Piece, né? Vocês acham que Oda planejou essa entrada desde sempre? E se não planejou, quando começou realmente a planejar essa evolução da Gomu Gomu, que não é Gomu Gomu?
Por incrível que pareça, embora no capítulo, no volume 1 de One Piece, tem um Luffy num barco e tem uma carranca lá que é Nike, a deusa da vitória, e isso é um dos principais argumentos para as pessoas dizerem que Nika foi pensado desde o começo, eu não só não acho que foi pensado desde o começo, não acho, também não acho que foi tão demorado assim para pensar que algo recente, ele pensou só em 1 ano, não. Até porque no próprio Punk Hazard ele fala pro Momonosuke, não sei, eu não sou uma zona. Quando o Momonosuke pergunta pra ele como ele faz pra ele se transformar e se destransformar em dragão. E o Luffy fala, não sei, não sou uma zona. Então eu acho que pelo menos em Punk Hazard foi, né? Agora desde o começo...
Exatamente.
Agora desde o começo eu acho difícil. E só pra terminar, eu não só não concordo que não foi desde o começo, como eu não gosto dessa implementação. Eu acho muito legal os poderes do Gear 5, eu acho muito, muito original, pensando em Robert Hose, o despertar e tudo mais, e literalmente ele ser branco, porque não só é uma referência, essa aí vocês não vão gostar, ao Super Saiyajin 5, entre aspas, né, que é a história do Dragon Ball F, que basicamente o Toriyama fez o Dojinshi, tem toda essa história. Não, porque se você
você parar pra ver, ó, as evoluções de poderes do Luffy são literalmente referências a Dragon Ball. O Kaioken, o Gear Second é uma referência ao Kaioken. O Gear Third é uma referência àquela parte de não conseguir se transformar no Super Saiyajin 3 direto, né? Em Dragon Ball tem aquela parte que eles ficam grandões, fortões, mas eles ficam muito lentos e aí não conseguem lutar de uma maneira melhor, por assim dizer. O Gear Fourth é literalmente uma referência ao Super Saiyajin 4, é igualzinho. Nossa, eu botei uma imagem lá.
O design
lá,
é muito igual.
É igualzinho,
igual.
Não tem como dizer que não é. E o Gear 5 é uma referência ao Super Saiyajin 5, entendeu? Do branco lá. Tanto é que Toyotaro Sensei foi um cara que fez o Dojinshi do Dragon Ball F, a ideia original não foi dele, foi de um fã na internet e tal, e tomou a internet de assalto há, sei lá, décadas atrás. E, obviamente, é uma referência à resina, né? A borracha. Quando você corta a seringueira, sai um líquido branco. Então essa é uma gozada, enfim. Então eu acho que não tinha necessidade. Eu sinceramente não consigo ver necessidade até hoje, a não ser que uma explicação extremamente convincente seja dada, de ter dito que é um outro nome dela, é de um deus e tudo mais. Eu achei meio, sei lá, até forçado, por assim dizer, né? Talvez cometendo pecado de ir contra Deus, né? Contra a Goda, mas.
O meu braço a torcer pra isso é duas coisas que eu gostei no Gear 5. Eu não acho, eu não curti esse negócio de ter que mudar o background da fruta do Luffy e tal. Mas duas coisas que eu curti. Uma, eu acho que ele fez isso por uma necessidade futura. Algo que ele planejou pro fim da obra, no, na história do século perdido e tal. Que ele foi semeando e quis ligar com o Luffy dessa maneira, dando um retcon na fruta dele. E a outra coisa que eu consigo aturar o G5, assim, até gostar, é a criatividade que voltou pra One Piece. Eu sei que muita gente não gosta do G5, mas eu gostei de ver o G5 lutar no sentido de que o Luffy inovava nos golpes. Por exemplo, pós-time skip, os golpes do Luffy, que eram mó criativos lá no início de One Piece, viraram muito simplórios no sentido negativo da coisa. Os golpes dele eram o punho gigante. Punho gigante duplo. Punho gigante preto, porque eu botei haki. Punho gigante duplo preto, porque eu botei haki. Não, não tinha Gomu Gomu Noami, que é fazer uma rede nos dedos pra pegar o peixão do Arlong.
Uhum.
O Gomu Gomu Kazeguruma, que é ver um catavento e imitar. Não, os golpes do Luffy tava tudo... Ah, esse socão gigante agora pega fogo. Ah, esse socão é um trovão na minha luta contra o Don Tinjal no meu socão gigante. Uhum. Era só socão gigante, socão preto. Socão gigante, socão preto. Com o Nika aparecendo, tá criativo. Na luta contra o Kaido, do nada, ele já cria 5 Gomu Gomu novos e nenhum deles, na verdade, só um deles, é um socão gigante. O resto é coisa muito criativa. Tem até o pula-corda com o...
Exatamente.
Comecei a curtir essa criatividade. Mas eu não... Eu me sinto desconfortável com o retcon. Pra mim, ele surgiu por uma necessidade do Oda e não por algo que o Oda criou desde o início.
Mas é voltando justamente sobre isso, sobre Oda desenvolver desde o início, vamos dar nossa opinião final sobre esse fato. Você acha, Tassiano, que o desenvolvimento do mundo de One Piece, como a gente tem hoje, ele, em qual momento, na sua opinião, Oda realmente começou a imaginar esse arco mais místico? E, principalmente... Oda está fazendo um bom trabalho em apresentar todos esses elementos para você, Tassiano?
Sim. Primeiro a gente pega o gênero que a gente tá lendo. One Piece é fantasia.
Então, isso.
Se é fantasia, ele tem que ter esses elementos fabulosos, esses elementos mais descompromissados com a realidade, mais mágicos. Então, como ele é uma epopeia, One Piece é uma epopeia, cabe todos esses lances mais místicos aí, mas mesmo assim o Oda joga, tipo, o paranormal de One Piece, o Oda sempre quis que fosse as Akuma no Mi. E paralelo a esse paranormal, seria uma ciência que o leitor nunca conseguiria palpar ou entender, mas que ela se usaria de uma lógica existente no mundo de One Piece. Ou seja... Os fenômenos climáticos de One Piece, as coisas estarem em seus devidos lugares, as capacidades das raças, são, por fim, elementos científicos, elementos existenciais na trama de One Piece. O que foi para ser... ele até fala disso, que o que foi para ser mágico, assim, o mais próximo de magia na obra, é as Akumas no Mi, mas não do sentido assim... exacerbado do fabuloso, e sim no sentido de isso é uma coisa que a humanidade nunca vai alcançar. Isso é tanto que o Vegapunk até fala, O poder dos usuários das Akumas no Mi são de outra dimensão. Você pode interpretar isso no sentido literal, ou como você pode interpretar isso num sentido de... Com bom senso, você não vai entendê-las. Isso tá em outra casta. Isso tá em outra casta. Isso tá em outro plano. É, aí tem fogo e fumaça, um aumentando o outro. Quando na ciência a fumaça sufocaria o fogo, então o Smoker ganharia do Ace. A Crocodile diz que não importa, você nunca saberá como a Akuma no Mi irá interagir com outra Akuma no Mi. Aí, mas peraí, mas água apaga fogo. É, mas a interação de uma Akuma no Mi ainda assim, você só vai compreender depois de vê-la. Pode não ser assim. Por exemplo, a eletricidade do Enel era para queimar a borracha. Mas isso nunca acontecerá. Não importa a carga, Luffy sempre será imune aos golpes do Enel. É sempre uma coisa mais fantasiosa, principalmente pro lado das Akumas no Mi. Então, eu acho que One Piece tem uma excelente dosagem entre o mítico e entre o realista, o mais próximo do chão. Ele tem todas as coisas bizarras de uma fantasia, mas ele tem conflitos políticos, ele tem conflitos dramáticos, ele tem conflitos intrínsecos com o pessoal das pessoas, com a vivência das pessoas, tudo que é muito humano. E mesmo dentro de uma fantasia, dá para qualquer um se identificar ou se projetar. Eu prefiro mais a leitura da projeção do que da identificação. Porque quando eu me identifico, eu procuro coisas parecidas comigo. Quando eu me projeto, eu quero viver a vida de outros personagens que não batem com a minha. E eu acho que a arte é muito isso e o Oda sabe dosar muito bem.
E você, Roberto? Você acha que Oda está conseguindo desenvolver esse mundo? E principalmente, eu faço uma pergunta para você um pouco mais diferente, já que sei um pouco a sua opinião. Você acha que Oda é mais competente em planejar a história ou fazer o retcon e por isso conectar elementos do passado a ideias novas? Qual dos dois ele é melhor, na sua opinião?
É uma pergunta bem difícil. Cara, eu acho que o Oda ele é melhor em world building, né? Ele é melhor na criação do mundo propriamente dito. Porque se você parar pra ver, por mais que seja uma obra tão gigantesca, né? Até o momento a gente tem 1101 capítulos lançados, a quantidade de retcons que a gente teve One Piece é ínfima, perto da quantidade de criação de mundo e de expansão e de criação de personagens e interação entre eles. Eu acho que ele é muito melhor nessa criação, porque se você for ver, tem muito pouca coisa pra ser corrigida propriamente dita em One Piece ou explicada, por mais que tenha inúmeros mistérios ainda a serem revelados. A quantidade de informação dada é tão grande e faz tanto sentido, por mais que algumas partes são mais fantasiosas, como as Akuma no Mi, algumas raças e algumas interações e situações, que a gente se sente próximo a isso. E de novo, eu reitero, por que One Piece é uma obra tão grande? Porque as pessoas se identificam com elas. Porque nós temos personagens trans, nós temos personagens LGBTs, nós temos personagens que são um pouco mais conservadores, nós temos personagens que são revolucionários, nós temos personagens que são religiosos, nós temos personagens que não acreditam nisso. Nós temos tudo, literalmente, entendeu? É um espelho da nossa realidade até certo ponto, obviamente, já que é um mangá, né? Um gibi. E pra vocês verem que, óbvio, eu sou um fã hardcore de One Piece, trabalho com a obra, mas eu não me escuso de críticas quando eu acho que precisam ser feitas. Como o Tassiano bem sabe disso. Eu não gosto de como o Nika foi apresentado até o momento, vamos ver como é que vai ser. Eu não gosto de algumas situações do Dragon e falas dele. Eu não gosto de algumas formas como são apresentados certos personagens. Eu não gosto de muitas coisas. Mas se você botar numa balança as coisas que são boas e as coisas que são ruins, ela perde absurdamente para as coisas boas. E é por isso que a série é tão relevante até hoje. Quantas séries vocês conhecem, não só em mangás, mas no geral, que são relevantes e ficando cada vez mais relevantes, sei lá, 25 anos depois, 26 anos depois do seu lançamento? Muito poucas, entendeu? Então, eu acho que Oda Sensei é um mestre na arte de contar histórias, não necessariamente na arte de corrigi-las.
Perfeito. Olha, esse podcast foi espetacular. Eu realmente agradeço a participação de vocês e deixo esse momento para vocês darem um tchau aos que chegaram até o final, que normalmente é a grande maioria das pessoas que começam a ouvir o podcast. Eu agradeço pela retenção, que é realmente muito grande desse podcast. Primeiro você vai, Tassiano.
Breve, quero convidar o Leonardo aí lá pro meu canal pra gente fazer um trem-bala da Shonen Jump.
Feito.
Passar por várias obras. A chat que tá assistindo, desculpa aí, eu falo muito mesmo, muito pra caramba, e então vou pelo menos ser curto e breve na minha despedida aqui. Queria recomendar pra vocês o meu canal, o Zono OP. A gente não fala só de One Piece, em breve eu devo mudar o nome do canal pra mostrar que abrangimos muita coisa. Falamos de Jujutsu Kaisen, One Piece, Shumatsu no Valkyrie, o que der eu tô falando e teorizando também. A gente acerta muita teoria lá de One Piece, algumas assustadoras e de Jujutsu, e do que eu falar? Nossa, pareceu muito elitista, como diz o Roberto, né? Pareceu muito elitista, mas não, nós somos sempre justos lá. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, se inscreve no Zona OP. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir a gente. Muito obrigado aí o chat, ao Leonardo. Tô muito feliz com o resultado desse
podcast. Perfeito. E também esse seu momento de brilhar, Roberto.
Também aproveitar para agradecer o convite do Leonardo. Acho fantástico o trabalho dele, que basicamente é aproximar, né, o público brasileiro, né, e ocidental como um todo, né, por que não, de como funciona basicamente a Jump, de como funciona o mercado japonês, qual que é a importância disso, qual é o impacto dele, né, pra gente, inclusive no meu trabalho, né, já que é literalmente o que eu faço. Acho fantástico as análises que ele faz, e por favor, escutem mais ele, pelo amor de Deus, parem de se guiar em thread de Twitter de gente que literalmente nunca viu, como nunca pegou uma Jump na vida. Claro, às vezes simplesmente não dá, né, mas se vocês puderem, se baseiem opiniões de gente que faz isso há muito tempo e que literalmente conhece do assunto. Então eu queria convidar vocês, obviamente, para conhecer o nosso trabalho na Manga Plus, né, das versões oficiais em português, não só de One Piece, né, que eu sou o tradutor, mas também o gerente responsável por todas as outras séries: Shoujin X, Boruto, Chainsaw Man, Spy Family e Jujutsu Kaisen. Né? Todas as séries da Jump, no caso, One Piece e Jujutsu Kaisen, saem no domingo ao meio-dia, que literalmente é meia-noite no Japão, então a gente lança exatamente no mesmo horário. E as outras séries saem nos dias respectivos que estão lá na agenda do próprio site. Então é só você digitar em Manga Plus no Google e vão estar lá todas as séries que vocês podem ler. Não só em português, vocês podem ler em vários outros idiomas, né? Em inglês, em espanhol. E aí vocês ficam à vontade, tá? Eu também queria convidar vocês, pra quem se interessar, pra me seguir lá no Twitter. R_Rodrigues_LB. Peço pro Leonardo colocar na descrição, por favor, pra dar aquela moral pra gente. No futuro, eu planejo também fazer um canal no YouTube e fazer algumas lives na Twitch, pra que a gente possa ter uma interação um pouco maior. E é basicamente isso. Muito obrigado mais uma vez. E meu irmão Tassiano, tamo juntão sempre. Obrigado por compartilhar mais essa comigo.
Então é isso, obrigado pela participação, Roberto, obrigado, Tassiano. Eu espero que vocês também tenham gostado de ter ouvido esse podcast incrível, eu amei participar. E até o próximo episódio, pessoal.